Nós vamos agora conversar com a doutora Marina Grossi, que é economista e preside o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. A doutora Marina, que inclusive tem aí experiência como negociadora do Brasil na Conferência das Partes COP entre 1997 e 2001, e também experiência como coordenadora do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas entre 2001 e 2003. E será com ela que nós iremos agora conversar. Doutora Marina, bom dia, obrigado a senhora pela atenção, tá bem?
Bom dia, Walter, bom dia, ouvinte da Rádio Nacional.
Qual a leitura que pode ser feita sobre a importância desta ratificação, doutora Marina?
A importância é enorme. A gente está abrindo uma nova página para o planeta todo, para o mundo todo. Essa que é a diferença. Antes a gente trabalhava, e como você disse, eu tenho acompanhado as conferências do clima há muito tempo, e a gente sempre trabalhava, mas sempre tinha uma divisão muito clara. Os países desenvolvidos, que tinham obrigações, e os países em desenvolvimento, que por fato de não terem entrado mais cedo no processo de industrialização, não tinha compromissos. Mas agora, o que aconteceu desde dezembro, e agora com a ratificação do acordo, dezembro do ano passado e agora com a ratificação, é que o mundo inteiro se direciona para uma economia de baixo carbono com metas até 2030. Cada país apresentou, e foi um número recorde de países que foram agora no dia 22, no processo da ONU, o número foi o maior número de países. Então, claramente, a gente tem uma nova agenda, estamos saindo da era do combustível fóssil e entrando para a era das renováveis, de tecnologias que se traduzem em baixa emissão de gases de efeito estufa. Então, é uma nova lógica, é uma nova oportunidade que um país como o Brasil, apesar de estar entre o 12º maior emissor e uma das 10 maiores economias do mundo, ele tem ativos que, em comparação com os outros países, a gente está em uma posição muito melhor. Então, apesar da gente ser um grande emissor, essa nova lógica de uma economia de baixo carbono nos favorece.
Entendo. Com essa ratificação, quais os compromissos do Brasil que a senhora nos destacaria, doutora Marina?
Bom, o que a ministra Isabella colocou na nossa NDC, que é a contribuição que o país disse que faria, é o desmatamento ilegal zero até 2030. A gente está com um novo Código Florestal e desmatamento ainda é um nosso calcanhar de Aquiles, né? A gente, as maiores economias, elas, o combustível fóssil, CO2, é o que mais acontece nos processos de transporte, né, da indústria, mas aqui no Brasil o nosso perfil é diferente. A gente tem um problema de desmatamento muito grande. Apesar de ter reduzido isso ao longo do tempo, ainda existe desmatamento ilegal no país. Então, você tem uma nova lógica agora que tem que privilegiar. Primeiro, juntar a questão da floresta com a agricultura. A nossa balança comercial, ela é muito favorecida pela agricultura, mas a nossa agricultura não é necessariamente mais sustentável. A agricultura de baixo carbono é que a Embrapa trabalha, vários agricultores trabalham, mas ela ainda é em pequena escala no país. Ela tem que estar ganhando escala. Então, essa nova lógica, o que ela faz é começar a valorizar os processos que reduzem a emissão, os produtos que reduzem a emissão, mostrar para o consumidor o que está reduzindo, mostrar para os outros países o que está reduzindo, para os investidores o que está reduzindo. Então, isso muda muito a lógica. Eficiência energética, por exemplo, é um trabalho que o CEBED desenvolveu aqui junto os CEOs e o governo. A gente viu que tem um grande ganho para ser feito em eficiência energética que hoje não é feito. O Brasil colocou 10% de redução para eficiência energética e a gente, apesar de ter experiência do Procel, uma rica experiência em conservação de energia, a gente dispõe de legislação, instituição, regulamentação de eficiência energética, mas a gente ocupa o 15º lugar num ranking de eficiência energética de 16 países que a gente fez um trabalho e considerou. Então a gente está em penúltimo lugar. Por que a gente está assim? Uma das coisas é a baixa efetividade dos programas existentes, pouca complementariedade entre os programas e escassez de recurso. Então, tem um grande potencial, por exemplo, eficiência energética para ser explorado no Brasil com projetos rentáveis, que dão economia direta com custos energéticos para os clientes finais, economia indireta com redução da necessidade de investimentos em novas usinas e redes de transporte de energia. Então, a lógica se inverte e os olhares se voltam para que as empresas mostrem mais claramente o que estão fazendo nesse processo. E aí tem instrumentos como, por exemplo, os green bonds, que são os títulos que as empresas podem estar emitindo, dando visibilidade ao que elas estão fazendo no meio ambiente, que no resto do mundo isso está tendo uma febre de green bonds. E no Brasil, a gente teve uma única empresa, que inclusive é associada à nossa BRF, que emitiu no mercado europeu. Quando ela emitiu, tinha 4 vezes mais demanda do que os títulos que ela emitiu. Então, existe um potencial para esse tipo de ação, para você diversificar muito rapidamente as empresas, as suas ações. Mas é preciso de inverter um pouco essa lógica. Os green bonds, por exemplo, é uma forma das empresas estarem dando visibilidade ao que elas estão fazendo na economia verde, numa economia de mais baixo carbono.
Pergunto também à senhora doutora Marina, fixou-se prazos para que essas metas possam ser alcançadas e mais? O que significa para o planeta esse compromisso dos países na redução de emissão desses gases?
Bom, o que significa os gases de efeito estufa, os efeitos que tem, que as pessoas já percebem isso, é uma intensidade nos eventos extremos, uma maior frequência de eventos extremos. Então, você não é o meio ambiente que é o principal prejudicado com isso, somos nós, seres humanos, que somos os maiores prejudicados. E isso, por exemplo, se eleva o nível do mar, todas, Rio de Janeiro, por exemplo, todas as cidades que estão costeiras, você pode ter toda a margem disso sucumbida ali, né? Aquela parte da beira ali, perto da orla, pode estar sendo invadida. Então, você tem uma série de... A agricultura pode mudar muito. Tem lugares que vão ser beneficiados, que estão muito frios, vão ter uma temperatura mais amena, mas tem muitos lugares que vão ser prejudicados, a desertificação aumentar, o regime de chuvas, a gente já está vendo isso, ser muito forte, e você não está preparado para isso. Por isso que a gente, quando fala desse novo acordo também, ele não trata só de você reduzir os efeitos da mudança do clima com várias medidas nos processos, nos produtos. É também você se adaptar ao que já está, porque esse sem dúvida, a gente já aumentou os gases de efeito estufa, por mais que a gente tenha colocado que não pode superar os 2 graus Celsius. O que foi inédito em Paris é que a gente também foi mais ambicioso, de preferência chegar a 1,5 graus Celsius, justamente para que o ser humano possa viver fazendo as pazes com o meio ambiente e, portanto, não prejudicando muito não só a espécie, como todos os processos. A gente é dependente do meio ambiente e é isso que a gente está tendo mais clareza. Então, por exemplo, as empresas que dependem da água, elas precisam de preservar as nascentes. A gente está falando hoje em infraestrutura verde. Então, não é só assim o impacto, eu utilizo a água não tem custo. Não, ela tem um custo. Ela não tem um custo só quando ela vira um problema e fica poluída e aí você tem que estar mitigando. Não, ela é um problema, ela tem que ser mantida. Então, essa é a lógica que tenta inverter e dar ganho. Você, para você manter uma infraestrutura verde, você está cuidando das nascentes, a gente está com um projeto de bacias que está falando disso. Você tem que dar valor a isso e não esperar a água ficar poluída, ser um problema, ser escassa, para então você tomar alguma medida. Mas para isso você tem que inverter a lógica, você tem que estar colocando, direcionando recursos para isso, você tem que estar mensurando no seu processo produtivo toda essa parte anterior que mostra essa dependência e como é que as empresas, por exemplo, como é que o consumidor pode estar preservando isso. A gente tem vários exemplos, a gente acabou de fazer, por exemplo, com a água, um evento que mostra que as cidades que estão preservando a água, elas podem juntar florestas, elas podem manter as suas florestas melhor, elas podem ter pastagem também. Então, você pode combinar o que a gente achava que não era possível combinar, mas você pode combinar. E justamente quando você privilegia técnicas de baixo carbono, fica fácil de você fazer as pazes com o meio ambiente. É possível fazer isso, mas para isso precisa de mais escala, com, por exemplo, plano de agricultura de baixo carbono, ter muito mais solar do que você tem hoje, você ampliar as eólicas, que você não tem tanto isso hoje. E para isso tem medidas financeiras, inclusive. A gente falou muito, eu estava em Paris e uma discussão importante que houve lá, é como é que a gente sai dos bilhões para os trilhões para você suportar essa economia verde. Então, você pode gerar muito mais empregos, você pode estar se voltando para um tipo de economia que precisa de mão de obra, que entenda esse processo. Então, a precificação, por exemplo, foi um tema importante que, inclusive, o presidente François Hollande, que recebeu em Paris a COP, que foi o anfitrião da COP, falou. A precificação de carbono é você colocar um preço no CO2, colocar um preço e você inverte com isso a lógica. Hoje, o que tem um preço muito baixo baixo, ou muitas vezes não tem preço, passa a ter preço. Então, isso começa, as plantas que as empresas vão fazer para 20 anos, para durar 20, 50 anos, elas já computam esse cenário, as empresas já têm esse processo, porque todo mundo sabe que a gente está caminhando para a restrição de CO2. Então, qual vai ser o preço do carbono? Hoje ele oscila desde 1 dólar até 380 dólares. Isso dá muita instabilidade para o mercado. Se você coloca a precificação do carbono, se você coloca o patamar mais próximo, não de 1 a 380, mas um patamar que a variação seja menor, você acelera esse processo rumo a uma economia mais verde. Então, são medidas assim que vão começar, e os ouvintes, e todos nós vamos ouvir muito mais. E uma lógica diferente, então, não é mais a madeira barata de desmatamento, mas a madeira certificada, com geração de emprego mais qualificado e com todo um processo produtivo, silvicultura, enfim. E para isso você tem que analisar quais são os entraves. E é isso que a gente tem feito no Conselho, não só com o consumo eficiente de energia, também para ver o renovável, o que está sendo os gargalos em renováveis. A nova fronteira, como eu estava dizendo, é solar fotovoltaica, né? A gente pode aumentar muito nisso, mas ainda tem condições que a gente precisa de resolver. A gente tem ausência de fornecedores locais, volatilidade do câmbio, fontes de financiamento que se restringem. E tudo isso é barreira para a expansão desse segmento. Então, todos os agentes, não é só as empresas e o governo, mas também o consumidor, dá mais valor e entrar para essa lógica muito mais fortemente. Essa é a nova agenda que a implementação começou agora em 2019. E vai até 2030, quando vai ser construído um refinamento ainda maior dessa nova agenda de baixo carbono.
Tá muito bem. Doutora Marina Grosso, um prazer ter feito a entrevista com a senhora. Fica o convite para, dentro da disponibilidade de tempo da senhora, voltar mais vezes conosco. E agradecemos muito por essa atenção, doutora Marina.
Muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi um prazer.
Um bom dia para a senhora.